Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimento de informação questiona executivo sobre contrato com a PUC Rio. Projeto de resolução dispõe sobre contratações de serviços e aquisições de bens pelo Poder Legislativo. No programa de hoje a gente recebe os vereadores Cascão do Povo e Isaac Demani, ambos já comigo aqui no estúdio. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 13 de março de 2019, os convidados do programa de hoje são os vereadores Cascão do Povo e Isaac Demani. Desde já, sejam bem-vindos. Boa tarde, vereador Cascão do Povo.
Boa tarde, Guto. Boa tarde, ouvintes da Friburgo, Nova Friburgo AM. Prazer enorme estar aqui. Boa tarde, meu companheiro lá na Câmara Municipal, vereador Isaac Demani. E a minha assessora que está aqui presente, dando um apoio aqui, a Tati. E abraço a todos os ouvintes aí que nos escutam nesse momento.
Muito bem. Boa tarde, vereador Isaac Demani.
Boa tarde, querido Guto. Boa tarde a todos os companheiros e amigos aqui da Rádio Nova Friburgo AM. Boa tarde, meu querido amigo, companheiro, conselheirense Cascão, a sua assessora e a todos que nos ouvem nessa grande audiência da Rádio Nova Friburgo AM. Uma boa tarde. Desejamos aí que nós possamos aí ser úteis à nossa população com as informações que vamos passar nesse programa.
Muito bem, quero registrar a presença então também da Tati Zavoli, assessora aqui do nosso querido Cascão do Povo. Aproveitaram o período de carnaval para descanso, para viajar? Como é que foi, Isaac?
Eu aproveitei para curtir bastante a minha família.
Ai, beleza.
Minha família, meus filhos, três filhos, eu tenho que aproveitar bastante, porque eles são pequenos ainda, tenho que aprender a dividir melhor meu tempo. Eu aproveitei esse recesso aí do carnaval para poder curtir um pouco a família, porque se a gente focar só no trabalho, a gente para, vai, né, morrer de trabalhar, não vai resolver tudo que precisa resolver e vai perder um tempo precioso que é da criação dos nossos filhos, que nós temos que saber dividir isso para poder equalizar essa a nossa atuação. Se eu não der atenção para meus filhos e minha família, não adianta nada eu tentar resolver o problema da nossa população toda, que nós não conseguimos, mas alguma coisa nós conseguimos, mas eu não posso deixar minha família de lado em hipótese nenhuma. Eu tenho procurado cuidar, ter tempo de qualidade com meus filhos, com minha esposa, e eu aproveitei esse recesso para isso. E na segunda-feira, desde segunda-feira, o couro está comendo, trabalhando direto. Aí vamos trabalhar, né, Cascão?
É isso aí.
Sim, também, Cascão, também aproveitou?
Também aproveitei, peguei minha família, tirei esses dias aí que eu sempre faço com a minha família. Fiquei muito bem, fiz frio minha cabeça, fui pensando onde que eu errei, onde que eu posso melhorar. E foi o que o vereador Isaac falou, a família é a base de tudo. Então a família sofre com a gente, porque tem muitas demandas, tem hora que a gente não resolve, a gente absorve aquelas situações para a gente. Então tem hora que a gente desconta na esposa, né, Isaac? E ela é nosso ponto de equilíbrio. Então quando chega carnaval eu pego a minha família e fico descansando um pouco e refletindo o que foi bom, o que foi ruim que eu fiz no outro ano, o que eu posso melhorar. Mas estou de energia nova e pronto para batalhar em 2019, e a gente vai fazer diferente e pedir a Deus que melhore bastante coisa na nossa cidade.
Pronto para a luta, né?
Isso aí.
Bom, quais as comissões que vocês fazem parte, Cascão?
Eu sou presidente do esporte, sou presidente dos idosos, vice-presidente da comissão de saúde e faço parte lá da outra, agora que me fugiu o nome, da outra comissão.
Mas não mudou muito do ano passado para esse, não?
Mudou pouquinho a coisa. Aí, né? O Johnny Mike preferiu sair da presidência do esporte e eu fui...
Aí você foi nomeado presidente.
Fui nomeado presidente.
A CCJ está contigo ainda, né?
Pois é, foi eleito novamente por unanimidade para ser presidente da CCJ. CCJC, né? Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Isso.
É, assim, não é desmerecendo as outras,
mas é a mais importante,
mas importante do parlamento,
né?
Que é a que... Onde é o para-raio, onde cai tudo ali na minha mão primeiro, para poder despachar para as outras comissões. E assim, Eu recebi a confiança dos meus pais, já fico muito grato a isso. E faço, sou presidente da Comissão de Defesa do Consumidor também. E esse ano ingressei na Comissão da Comissão de Direitos das Mulheres, dos Deficientes Físicos. E é uma comissão que eu pretendo trabalhar bastante, juntamente com a minha querida amiga Vanderléia e Nazaré, que fazem parte. A comissão é presidida pela vereadora Vanderléia. E nós queremos aí desenvolver um trabalho de conscientização e inclusão muito grande dentro dessa área vasta que são o campo da deficiência física do ser humano, né? Uhum. E eu tive a honra de nosso companheiro vereador Márcio Damásio, ele abriu mão de participar dessa comissão para me ceder essa vaga, e é uma comissão que eu entrei com um carinho muito grande, uma disposição muito grande de trabalhar dentro dessa área.
Na última sexta-feira foi entregue a medalha Elonida Student, dentre outras homenageadas, a ex-prefeita doutora Saudade Braga. Houve quem criticasse muita coisa nas redes sociais essa homenagem, principalmente a ex-prefeita. Como é que vocês veem essa situação toda, visto que foi um projeto apresentado, né, pela Comissão da Mulher, né, e foi aprovado por unanimidade. Então, quer dizer, todos votaram reconhecendo assim o papel da doutora Saudade, dentre as outras também homenageadas.
Isaac. Deixa eu começar então. Assim, eu recebi muita crítica por eu fazer parte do MDB de ter votado a medalha. E as pessoas criticam muito e elas falam de um lado só da
moeda.
Da moeda. Eles esqueceram que dentro de uma das homenageadas nós temos a querida dona Neia Mansur. Neia Mansur, que é uma figura histórica do MDB.
Exatamente.
Não só friburguense, uma MDBista das antigas, que tem um histórico no MDB nacional, no MDB estadual e principalmente no MDB de Nova Friburgo. Foi uma das homenageadas. Aí nós recebemos críticas de alguns aí, que assim, eu não vou nem citar o nome, porque não tem necessidade, mas recebi, assim, teve um crítico dessa situação, dessa questão da medalha que foi dada, tanto a ex-secretária Abicalil, a ex-prefeita Saudade Braga e a nossa querida Irineia Mansur, que é uma figura histórica do MDB friburguense, porque queria aparecer de alguma forma. E começou a disparar aí nas redes sociais, dizendo até que deveriam nos expulsar do partido. E eu até agora não recebi nenhuma comunicação do partido do MDB por conta disso. A doutora Saudade tem seus méritos e tem seus erros, como todos os ex-prefeitos têm. Se chegassem ali uma homenagem para o ex-prefeito Paulo Azevedo, eu pode ter certeza absoluta que eu também votaria em homenagem com os erros que ele cometeu, mas teve os seus acertos também, tem que ser respeitado, foi prefeito do nosso município. E um dos críticos aí liderou dentro da Câmara Municipal a votação da venda para a Águas Nova Friburgo, que acabou com a nossa cidade, essa concessionária que não respeita o consumidor, não respeita ninguém. E um cidadão que teceu crítica para lá e para cá foi quem liderou dentro da Câmara Municipal a venda da nossa água para esse grupo Águas do Brasil, da AMAI, e se tornou essa bela dessa má prestação de serviço que nós temos na nossa cidade e que a concessionária tem deixado a nossa população dias e dias a fio, sem uma gota d'água na torneira, com as mais variadas desculpas. E ele se acha no direito de querer criticar o meu mandato. Eu falo assim, vai ter que ganhar a eleição de novo para sentar lá para poder falar, porque nem o nome dele eu vou citar, que não vale a pena.
Caixão.
Eu acompanho o vereador Isaac em certas palavras aí que ele falou. A gente, cara, tem que ver os prós e os contras, que ninguém é perfeito. Então, nós estamos ali votando ali pelo merecimento, porque não é fácil você pegar uma prefeitura de Nova Friburgo e administrar. A gente sabe que é muito difícil. Foi o que ele falou, tem uns erros e acertos. Agora, as outras duas, perfeita homenagem, sem crítica, sem nada. Então, eu estou com a consciência tranquila. Foi o que ele falou, se chegar outro prefeito aqui, fulano de tal, se eu achar que devo prestar essa homenagem, vou prestar. O que importa é que a cidade ganhou na época ou perdeu, temos que fazer o balanço, o que ganhou mais, o que perdeu menos. Então, para mim, está tranquilo.
Pois vocês, que, como vereadores, trabalham muito com essa situação de que muitas vezes é apresentado um projeto, você na CCJ, Isaac, doutor Isaac, à frente da CCJ, sempre tem essa situação. Analisa o projeto, pode votar favorável, mas na hora lá do plenário é outra situação. Nesse caso dessa homenagem, o que foi homenageado não foi a atuação dela e até dos outros como partidários, enfim. É, né? Foi homenagem feita à mulher, isso que aí, realmente ela saiu do outro estado, veio para cá e tal, e chegou a cadeira número um da cidade.
Exatamente.
É por esse lado, não é?
Não é por aí. O problema, tem gente que faz política com fígado, né? Eu não faço política com fígado, nem com fígado, nem com ódio. As pessoas têm que parar com isso, cara. Tem que parar. Se destaca pelo trabalho. É muito melhor. Eu prefiro estar lá, eu Cascão, um vereador batalhador também. Eu prefiro me destacar pelo trabalho do que querer ficar arrumando fato político para poder aparecer. Eu vou seguir firme no meu trabalho. Não estou preocupado com esse povo.
Até
que tá
mesmo naquele nosso programa lá de dezembro que a gente preparou para agora passar. Cascão também de muitas realizações, mas que está aí quietinho, tranquilinho, faz a dele e acabou. E
não
vai embora.
Não precisa ficar mostrando, não.
Precisa fazer carnaval,
não,
né?
Não faço, meu.
Muito bem. Bom, como é que vocês veem a mobilidade na nossa cidade, mobilidade urbana? A gente está melhorando? Aquela situação, por exemplo, das Brownies, aquilo melhorou? Tem algumas inversões de ruas aí também que estão em caráter experimental.
Verdade.
Podem voltar ou não.
É, a situação assim, das Brownies melhorou muito. Teve resistência ali, eu até entendo a situação de um comerciante ali que, de fato, acabou prejudicando o comércio dele, e isso não é bom, e nem era desejável, nem foi o objetivo quando se fez aquela mudança ali, mas para o trânsito foi bom, ele tem que reconhecer que foi bom. É, e tantas outras mudanças podem ser feitas que eu acredito que vão melhorar. E eu vou sugerir, eu sei que é uma guerra enorme que eu vou entrar, porque eu não sei o que tem ali que aquilo nunca melhora, eu vou fazer uma sugestão de fazer uma inversão na General Osório e podem pular para onde quiser, pelo menos no horário de rush, de maior movimento, das 16 horas até as 19 horas, no sentido Conselheiro Centro, porque não tem condição para a população, não é, Cascão, que mora em Conselheiro Paulino, cara, sair 5 horas de Conselheiro Paulino, tá, esse cara, você chegar umas 7h30 para 8 horas, cara, não dá, isso é difícil, porque não tem como. Não tem como, Conselheiro Paulino é um polo industrial, um polo de moda íntima. Sim. As pessoas saem de todos os lugares da nossa cidade para trabalhar em Conselheiro Paulino, na indústria metal mecânica, seja na FAOL, ou nas grandes lojas de material de construção, nas grandes confecções, no comércio de um modo geral. Aí como que essas pessoas vão se deslocar depois? Tem que sair todo mundo, no mesmo horário, praticamente.
Pois é.
Aí a General Osório seria uma rota que, de inversão de mão, no horário, não estou dizendo para inverter direto, não, mas num determinado horário, tinha que se fazer essa inversão, porque se inverte até a Praça do Suspiro, a pessoa, se quiser ir para a Lareira, ela passa ali por já cima, vai embora, sai no Vale dos Pinheiros, vai para lá, tá, fica muito mais fácil, vai desafogar. É uma medida que, assim, eu sei que vai encontrar muita resistência, eu tenho certeza disso, mas, assim, nem tudo é como a gente tem que pensar de uma forma mais ampla. Se inverte-se ali por 2 horas, pelo menos, talvez das 16 às 18 horas, isso não vai prejudicar a comunidade da General Osório de uma forma tão agressiva, vai beneficiar uma multidão de gente, a gente tem que pensar nisso. É num coletivo como um todo. E é claro que nunca vai agradar todo mundo, alguém vai ficar desagradado, não vai ficar feliz. Mas essa sugestão eu vou fazer em prol da melhoria do trânsito, Conselheiro Paulino, e a nossa expectativa e esperança que nessas obras que foram anunciadas pelo prefeito, vão se iniciar ali já a preparação da Avenida Brasil, que é um primeiro passo, vão ser construídas 2 novas pontes lá em Conselheiro Paulino, que serão importantíssimas para a entrada e saída ali do distrito. Eu tenho esperança que as coisas vão melhorar.
Bem. Bom, eu gosto muito de uma palavra do diretor da Nova FAOL. Uma vez fizemos uma entrevista com ele, ele falou, em outras ocasiões ele também usou, ele não pode pensar no individual, ele tem que pensar no coletivo. Muitas vezes a gente tem algumas ações que parte aí de secretarias do executivo, que pensam talvez no individual e não no coletivo. E eu sou da época, acredito que vocês sejam mais novos do que eu, mas
Eu sou uns 10 anos só.
Eu sou da época que a General Osório era mão dupla. E aí houve essa inversão de mão e, de repente, é uma se estudar. É. Em determinado período, poder inverter justamente para facilitar para quem vem
dupla,
da região norte, né, poder acessar mais rápido, até mesmo Olaria,
cidade,
né?
Olaria,
fica
sim,
mais fácil o próprio centro.
Melhora,
da
vai ser beneficiar
Cascão,
muita gente.
O que você tem a dizer a respeito disso?
Essa ideia tem que ser experimental para ver se vai dar certo. Você vê que ali atrás da galera fizeram aquela ali que chega aqui por trás, aqui perto da câmara, quer dizer, olha como já ajudou. Então, quem sabe, a gente fazendo essa
inversão. E houve resistência.
Porque a gente gosta, a gente vê assim, todo mundo falando, a maioria das pessoas falam assim, poxa, Fibril tem tantos mil carros, até hoje continua com o mesmo trânsito, não mudou nada, gente. Tem que tentar fazer alguma coisa para mudar, ver se der certo. Se der certo, continua. Se achar que não deu certo, não tem problema algum voltar atrás, cara. Entendeu? É isso que a gente, que nós temos que fazer, tentar fazer alguma coisa para ajudar a população. Que realmente, cara, é muito cansativo o cara sair 5 horas, chegar lá 7h30 na sua casa. Isso é brincadeira. Igual que eu falei ontem no programa de rádio lá de Conselheiro, você vê aí, as escolas lá de Conselheiro lá que estão precisando de um guarda municipal. Entendeu? Alguém da Ultran lá para ajudar no trânsito, nunca tem. Tem hora que o farol lá tá com problema.
Não tá funcionando,
não tem ninguém lá. Então eu acho até, estou fazendo um apelo aqui lá para o secretário da Mobilidade Urbana, vê com carinho essa situação. Ali perto da PAN, então, gente, ali tinha que ter um guarda de trânsito ali, direto. Eu peço isso já tem 10 anos. Será que é tão difícil assim? Aí você entra no Alberto Brown, tem não sei quantos. Agora mandaram uns para Conselheiro, toda hora está multando os outros lá. Aí o pessoal, os comerciantes estão tudo preocupados. A gente para a gente lá, ô vereador, acho que eu não posso nem trabalhar mais, porque o cara para aqui, o guarda vem aqui, gente. O cara é o ganha-pão do cara. Como é que o cara vai fazer? Principalmente o cara das caixa-chaveiro. Tem que ter pelo menos um pouquinho de
bom senso.
E carinho com a população. Que não adianta mandar um cara para Conselheiro. A mobilidade urbana custa ir em Conselheiro. E quando vai, chegar lá para multar os outros. Cara, a gente só ganha presente de grego lá em Conselheiro até agora. A maior renda per capita do município vem de lá.
Vem de lá.
E a gente hoje, o que, que a gente ganha? Está ganhando multa. Os moradores lá estão ganhando multa, os comerciantes não podem trabalhar. Gente, vamos ver com carinho. Primeiro a população, tá? Vamos parar com esse negócio aí de primeiro ganhar, encher o bolso e depois a população. A população tem que estar em primeiro lugar. Porque quem paga os impostos são a população. Então a população merece, em primeira coisa, é respeito. Temos que respeitar a população, principalmente os comerciantes, porque hoje está aí uma crise danada no país inteiro e eles têm lá seus compromissos lá com seus funcionários e seus impostos. Então, vê direitinho. Antes de mandar multar lá, vai conversar e faz alguma coisa lá. Tem um bom senso, foi igual que o Zago falou aqui, o vereador. Pô, toda hora vai lá para chegar e multar, a gente anda lá na praça, a primeira coisa é uma multueira de comerciante atrás lá da gente, lá pedindo, e com razão, entendeu? Não é porque você está com a caneta na mão que você tem que chegar lá e já mal falar... E já meter a caneta, não. Você tem que saber falar, cara, com os outros.
E
tem que respeitar.
Questão, tem que ter a questão que o guarda de trânsito, primeiro, ele tem que atuar de uma forma pedagógica. Uhum. Ele faz uma advertência, ele orienta. Primeira coisa é essa, chegar multando.
Chegar
não,
na caneta de uma vez, não.
Porque
né?
Não adianta. Isso é a maior verdade. O trânsito conselheiro vira um caos, não aparece um guarda da UTRAN. Não
tem.
Estão aqui no Alberto Brau. Uhum. É quando vai em conselheiro, é só para isso mesmo, aplicar a multa. Não tem nem coragem de fazer um trabalho de conscientização, de educação, de prevenção, não. Mete a caneta.
Agora,
e coitado da nossa população,
passado,
do nosso governo, do
governo
nosso comerciante.
Passado,
difícil.
A gente pedindo para ter um guarda lá, ó, da mobilidade, lá no, ali naquele sinal perto da Pai ali. Aí,
ali
é difícil, né? não pode. Aí botaram lá no Colégio Anchieta. Cara, aquilo para mim foi a coisa mais ridícula. Essa é a palavra chula que eu encontrei para falar, porque, gente, o pessoal ali do Colégio Anchieta com guarda ali, agora lá onde que realmente precisa, e geralmente ali os pais entram lá dentro com o carro, lá pegam os filhos e vão embora. Quer dizer, então não entendi, até ontem não entendi, talvez hoje eu vou entender essa situação que fizeram lá, essa lambança aí que fizeram aí há anos atrás.
Bom, aproveitar que vocês têm um carinho muito grande pelo nosso querido sexto distrito, então vou perguntar algumas coisas de lá. Eu sou motorista, eu sou usuário do transporte público e eu sou pedestre. Então vamos por parte, como diz El Esquartejador. Então, muito bem. A ampliação da estrada, né, da RJ-116, naquele trecho ali que compreende Conselheiro até Duas Pedras. Tem uma parte que fica ali, o pessoal colocou para estacionamento, ou não só estacionamento, mas deixou seria o estacionamento. Seria, tipo, deu um problema no carro, o carro para poder parar.
Acostamento.
Acostamento. É tudo mento, mas é um acostamento. Mas não seria ideal de termos assim, talvez umas duas vias para nós virmos de lá, para adiantar esse tráfego?
Pelo menos no sentido
porque
de Conselheiro a Duas Pedras,
sim,
eliminar a parte.
Porque o pessoal vem todo mundo ali atrás, tum, 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 mas não dá. Eles têm um pessoal que vem olhando, vão conhecer,
não,
tá tudo
difícil.
Bonitinho. É difícil. Fica
não,
difícil. Seria a hora de colocarmos
uma possibilidade,
as duas vias para poder adiantar. Outra situação é a Avenida Brasil. Ela compete a quem? O município ou ao Estado via concessionária, que ela que
Na verdade, administra a via? Quando foi feito o contrato de concessão da RJ-116, que a Rota 116 ganhou para administrar, no contrato original havia responsabilidade da Rota fazer essa obra. A Avenida Brasil ali. Mas depois isso mudou, já teve um monte de aditivo, outros contratos, e acabou, acho que aquilo, acabaram tirando essa obrigatoriedade da Rota em cumprir aquilo ali. Infelizmente, foi
estava
dentro de uma concessão, vai sobrar para o município, que era uma concessão estadual, e nesses aditivos e novos contratos, tudo que é feito, acabou ficando fora a Rota da obrigatoriedade de fazer aquela Avenida Brasil, o que é lamentável. Porque a Rota foi bom demais, não foi?
Bem.
Fica fácil pra caramba, porque ela pegou uma concessão, começou a cobrar o pedágio, aí que foi começar a mexer na pista.
Mas agora foi renovado, ou vai ser renovado?
Uma coisa assim.
São 25 anos, não é isso?
Depois, tudo que acontece nas marchas da RJ-116, ela diz que aquilo ali não tinha previsão contratual, porque tem que fazer uma contenção para segurar a pedra, e aquilo ali vai abalar o equilíbrio financeiro do contrato, que eles gostam muito disso, né? Vai abalar o equilíbrio financeiro do contrato. Aí o centro, parece que o centro urbano dessa RJ não está de responsabilidade dela, não está de responsabilidade da prefeitura, que é outro absurdo. Vai ali, paga, cobra o pedágio, mas quando passa no centro da cidade, que se dá, não, aqui quem tem que se virar é o município.
Não pode,
está fácil demais para a Rota, infelizmente, isso aí foi mal feito demais pelo governo do estado e acabou prejudicando muito o nosso município.
Eu acho engraçado, o vereador e ouvinte da Nova Friburgo AM, que todos os contratos que fazem, quem se ferra é o povo. Eu vou dar um exemplo aqui, claro que, vereador. Eu fiz uma indicação para a gente acabar com a taxa de religação, que é R$167,98 de água de Nova Friburgo. Não pode, sabe, porque está no contrato, aí não pode, entendeu? Porque aí, quer dizer, aí pode uma concessionária cobrar um esgoto que não é tratado 100%. O que mais me deixa de queixo caído, ouvinte, mas pode ter aumento de 8%, 8,14% para a água de Nova Friburgo. Cara, aí como é que é o contrato? Mas que contrato é esse que é só contra o povo? A gente não aguenta, cara. Ó, quero um aumento, não pode, tá no contrato que você vai ter que ter essa situação até o final. Agora, contra o povo não pode nada. Aliás, contra o povo tudo. A favor do povo não pode. Cara, é absurdo isso, cara.
Vereador,
é muito absurdo.
Se o senhor me permite, até uma parte aqui. Vou dar 8,14% de aumento para a Agro Nova Friburgo. Foi um presente, Guto, por ter deixado a nossa população em outubro. Setembro, vamos começar lá certinho. 4 ou 5 dias em setembro sem abastecimento, para deixar cerca de 10 dias em outubro sem abastecimento,
e agora
deixar
a
nossa
também.
População, todos os bairros lá que são abastecidos pelo sistema de abastecimento de Boçan, são muitos bairros, são 17 bairros, sem água no Natal, sem uma gota d'água no Natal.
Sim, no Natal.
Depois, no início de janeiro, interrompeu-se de novo o serviço, e na quinta-feira, antes do carnaval, eliminou, o pessoal passou quinta, sexta, sábado e água, acho que voltou no domingo. Sem água, mas eles receberam 8,14%, vereador Cascão, de aumento. Isso é uma afronta, é um absurdo, é uma vergonha a nossa população ser afrontada desse jeito por uma concessionária que paga, que presta mal o serviço, e o governo que paga a ela um aumento pela essa má prestação de serviço.
Pois é
uma vergonha isso.
Quer dizer, cabe ao executivo tomar partido disso tudo, e o executivo concedeu esse aumento.
Eu fiz um requerimento de informação, estou aguardando a resposta. Quero saber quantas multas essa concessionária tomou por deixar a nossa população sem abastecimento d'água. Porque cada um cidadão que tem lá, contratou o serviço, recebeu fielmente a sua conta no início do mês para pagar. E não paga não para ver. Interrompe o serviço depois para religar, Cascão. 100%, essa fortuna,
né?
Que eles querem cobrar. Agora deixa lá, deixa, atrasa o pagamento para ver se não vai ficar sem água. Mas aí eles não abastecem. E depois joga aquele monte de ar naqueles canos lá que fica rodando o hidrômetro, todo mundo aí parece um peão.
E a pessoa vai lá, tem que pagar a conta no final do mês, não recebeu o abastecimento d'água. Aí eles vão, apresentam uma planilha e cobra, recebe 8,14% de aumento. É uma vergonha, cara. Agora,
em relação a esse contrato, ele é refeito por edital ou existe aquela questão dos aditivos?
Tem uns aditivos que a gente tem que ver até quanto que vai terminar.
Parece que é por
tem
agora.
Que somar. Não está muito longe, não.
Não, tá, não.
Agora aqui, não dá essa concessionária. Eu não vou dizer
agora, na hora
que
de
eu não quero demonizar a concessionária, não, que claro que em algumas áreas, claro que ela atuou bem, melhorou até a prestação de serviço, mas está deixando a desejar demais. Aí eu não falo demais, não, eles têm raiva de mim e eu vou continuar falando. Você liga lá para o call center, quando você consegue atendimento, nessas situações críticas, tem lá gravação. Eu estou falando porque eu tenho. O próprio funcionário que recebe ligação diz: ah, nós não podemos, eles não estão autorizando mandar carro-pipa. Aí você vai lá na concessionária, eles têm dois carro-pipa deles, tem mais dois contratados, tem 10 de stand-by da empresa do Rio. Mas aonde que esses carro-pipa ficam? Quando o troço explode, tem dois carro-pipa trabalhando aí. E não dá para atender ninguém, o povo fica sem água. É uma vergonha isso. Isso não podia acontecer em hipótese nenhuma.
Complicado, é vergonha.
Isso é brincadeira, porque, Guto, você vê aí, foi o que o vereador falou, a conta chega e eles não recebem. Você vai lá falar com os diretores lá, que são uns cara de pau mesmo, vocês são cara de pau. Várias vezes convidamos eles para ir lá esclarecer as coisas lá dentro lá da Câmara, eles não foram momento algum.
E nem mandaram
uma aposta, né? Cada um copo que eles beber, que é água tratada lá, dentro do rio, lá eu tomo 10. Não vai tomar mesmo um, posso falar que vou tomar 1.000, porque não vai tomar nenhum mesmo. Aí lá tinha um candidato aí, a deputada que era do meio ambiente, fez uma reunião ano passado, antes da eleição, todo mundo foi, né? Secretária de imprensa, o diretor, quer dizer, vocês são tão pesados, mas tão pesados que o cara nem ganhou. Deus me livre de eu chegar para vocês, pedir ajuda de vocês para me ganhar alguma eleição. Quero de vocês distância. A única aproximação que eu quero com vocês é com um serviço bem prestado para a população. Só isso. Agora, o resto para mim, a nota para vocês, se tivesse de 0 a 10, menos milhões para vocês. Vocês são muito ruins. A grande verdade é essa. Vocês pensam que o povo é capaz de vocês. Eles estão pagando para ter um serviço bem. Não esse serviço mal prestado que vocês oferecem para a população. Ainda faz ainda aquele comercial, até me fugiu a cabeça, o serviço que eles botam, tipo assim, que eles fazem um serviço de altamente de qualidade. O serviço de vocês é porco, que qualquer lugar que vocês botam a mão, pode vir aí, qualquer buraco que vocês meterem a mão, está sobrando paralelepípedo em cima da calçada. Se você pedir para uma empresa ser ruim, vocês entraram umas 100 mil vezes na fila.
Bom, falando lá ainda do sexto distrito, tem uma coisa muito interessante, que as chuvas aqui em Friburgo, quando dava aquelas chuvas fortes, a gente sempre ficava com medo, porque com certeza lá
estourava.
Iria transbordar.
A nossa rua Regina Breda era uma das primeiras, da rua do Colégio Rui Barbosa.
Exato.
Ali também.
Agora, as obras melhoraram bastante. Não,
essa canalização do rio... Foi, graças a Deus.
Foi ótimo.
Agora, ótimo nesse sentido.
O problema voltou e continua aqui na cidade, que é, tivemos segunda-feira chuvas aqui. As tradicionais ruas começaram a alagar, dentre elas Farinha Filho e aqui a saída da Monsenhor José Antônio Teixeira. Chega o Monsenhor... aqui.
Montenegro.
Monsenhor José Teixeira. Não, tem a rua do Castelinho, mas tem aqui, essa aqui, rua aqui do ladinho aqui, é isso mesmo.
É mais fácil
Antiga São João. Muito bem. Alagou aquilo tudo ali e tal. Porém, nessas chuvas, nesses alagamentos, mostra uma coisa muito interessante. A sujeira. Aumento de lixo, que você vê aquilo, tudo boiando aquilo dali, o pessoal jogando fora de hora de coleta de lixo e tudo mais. A gente está falando de centro da cidade, que as pessoas costumam dizer que nas periferias, fora da cidade, moram pessoas que não estão muito ligadas a... não são as pessoas de classe, vamos botar assim. E no centro da cidade são as pessoas de classe, era para ser. Como é que fica essa situação?
Complicado.
Porque aí joga-se para o executivo. Pode ter lá o seu problema, que é mexe com o escoamento. Talvez esses 26 milhões aí a serem gastos nesse pool de obras possa ser jogado nisso daí. É o escoamento. mas também pega um pouco da educação do povo, não é? Vamos jogar na educação do povo.
Com certeza.
Que é o pessoal do centro da cidade, o pessoal esclarecido, o pessoal legal. E aí?
Eu também fiz até uma, se eu aproveitar a sua deixa aí, até fiz uma indicação lá do bueiro inteligente. Entendeu?
Exatamente.
Eu acho muito isso aí, show, muito interessante. Eu acho que isso aí ajudaria bastante. Mas para isso também acontecer, a população também tinha que fazer o seu dever de casa, evitar certas coisas. A gente anda na rua, a gente vê que a mãe está com o filho ali tomando um guaravita e acaba, ele joga no chão, gente. Aquilo ali que minha mãe me ensinava, puxava
papel de bala,
jogava. Então a gente vê, o cara está fumando, joga cigarro no chão. Então a gente tem que conscientizar essa população que está fazendo mal para todos nós, para o futuro neto dele, bisneto. Então a gente tem que aproveitar. A gente vê assim tantas coisas acontecendo no mundo, mas olha só o que o homem está fazendo com a natureza.
Verdade.
Entendeu? Tem certa coisa que não é o homem que está fazendo, mas a maioria das vezes o homem está invadindo. Semana agora o cara me ligou no sábado e falou assim: olha, com quem que eu vou aqui ligar aqui? Porque o cara tá metendo uma árvore aqui no chão, tô cortando a opção de árvore, eu falo com quem? Aí eu fui perguntar uma pessoa, ia, só segunda-feira. O cara falou, mas até segunda-feira já acabou, o cara jogou tudo no chão.
Já
aí já era.
Desmatou tudo.
Quer dizer, então eu falei assim, ó, liga lá pra polícia ambiental, irmão. Peguei o número, falei assim, liga pra lá e pede pra vir aqui. Quer dizer, o cara não quer saber lá se ele tá fazendo mal à população. A natureza não, ele quer saber do ganha-pão dele, do que ele ganhar um dinheiro lá, quer dizer, isso a população tem que botar a cabeça no lugar e pensar no próximo, porque está muito difícil pensar no próximo, isso é a grande verdade.
Essa situação assim, é muito complicada, né? Eu quero falar uma coisa aqui, às vezes a população não gosta de ouvir certas coisas, né? Eu quero primeiro parabenizar as comunidades rurais do nosso município, aproveitar e mandar um grande abraço para a nossa comunidade rurais, terceiro distrito, sétimo distrito, quinto distrito. Lá, Guto, você não vai ver esse monte de lixo jogado da maneira que é jogado por aqui, não. Aí eles dão exemplo para a gente, as nossas queridas comunidades rurais, a quem eu mando um grande abraço pelo todo carinho e respeito que eu tenho por todos eles. Infelizmente, aqui no centro urbano, as pessoas não têm educação. É ruim falar isso? É. Mas é a verdade. A maioria das pessoas não ensina o filho, você não pode jogar papel de bala no chão, não. Ah, por que, mamãe? O papai não pode, porque isso aqui vai para dentro do bueiro, vai entupir, quando chover, vai alagar, vai jogar isso tudo para fora, vai devolver. Não pode jogar o papel, não pode descartar o lixo de qualquer maneira. A IBMA presta um serviço bom na nossa cidade, nós temos que reconhecer isso. Ela passa praticamente no mesmo horário, no dia e horário, quase que certo, parece quase uma coisa cronometrada, foge um pouco. Atrasou uma meia hora, ou passou uma meia hora antes, mas não importa, é terça-feira por volta lá das 3 horas, ela vai passar lá por volta das 3 horas mesmo, entre 14 e 16 horas, está passando um caminhão ali.
Sim.
Então custa a pessoa colocar o lixo no local adequado. Ah, não tem, não faz. Faz para cachorro não rasgar, para gato não rasgar, faz um local adequado, isso é responsabilidade nossa, isso tem nada a ver com o poder público, não. Coloca o lixo ali perto daquele horário que o caminhão vai passar. Não vai ficar lixo na rua. Não joga no chão, não, cara. Eu encho o meu bolso de papelzinho de troço, chego em casa, eu tenho que ficar jogando aquele monte de troço fora, mas eu não jogo no chão. Sim. Eu boto no meu bolso. O lixo sou eu que estou produzindo. Não é, vereador Cascão? É, a nossa população tem que ter essa consciência, que se ela não tiver essa consciência, fica difícil. Claro que tem problema naquela situação do alagamento aqui. Uhum. Nós temos que pensar urgentemente. E hoje eu tenho uma reunião com o prefeito, um dos temas da pauta que eu vou levar de sugestão é que nesse valor dos 26 milhões que foram aprovados para serem gastos em obra, que seja feita aquela galeria da Rua Farinha Filho, pegando ali o início da Praça Getúlio Vargas ali, até levar até o rio para poder escoar essa água do centro, que está uma coisa terrível. Não, claro que tem problema, a gente sabe que
lá não consegue ir, porque não dá vazão.
Não dá. Então, aí nós tem que se pensar isso da maneira correta, dentro da engenharia, que nós temos profissionais capacitados dentro da prefeitura para fazer isso, que se coloque isso como uma prioridade. Agora, a nossa população tem que ajudar, porque o que sobe, o que você falou bem aqui, o que aparece de lixo é vergonhoso. Aí, é vergonhoso para o governo, é vergonhoso para o governo e para a população, claro, porque não é a prefeitura. O governo, ou o prefeito, ou o secretário, ou o vereador, seja lá quem for, que descarrega aquele monte de lixo na rua, não. Aquilo ali é, infelizmente, a nossa população que está fazendo. Então tem que fazer a parte dela. Claro que o executivo tem que fazer a parte dela, e eu, como vereador, tenho lá hoje na reunião
um dos pontos que eu vou levar é esse pedido para se fazer essa galeria, para se dar uma solução de engenharia para acabar com esses alagamentos. E outra coisa, Cascão, vereador Cascão, esses alagamentos não são de agora, não. Esses alagamentos, infelizmente, são históricos. Nós temos fotos lá de 1926, 28, com a nossa praça ali, Getúlio Vargas, ali, alagada em período de chuva. Então, nós temos que dar uma solução a isso. Exato. Não podemos postergar isso.
Correr atrás dessas obras. Bom, que a gente... rapaz, o tempo voa, né? Como diz o outro. Vamos lá. Foi publicada uma notícia pela empresa de transportes, a Nova FAOL, dizendo ter cancelado muitos cartões de gratuidade por fraudes. É uma outra situação que envolve a população, tá? Fraudes registradas e identificadas pela biometria. O camarada pega lá o cartão de gratuidade da mãe, avó, pai, seja lá de quem for, vai o cara lá bonitinho e passa. E aí, é claro, foram cortados daí. E 2.500 fraudes com prejuízo de mais de R$1,5 milhão de reais.
Pois é, prejuízo entre aspas, né? Prejuízo para a população.
Sim.
Porque essa gratuidade, quem paga é a população.
É a própria população.
Porque não tem mágica, não. Não tem, a matemática é uma só. Toda essa gratuidade, ela é embutida no preço da passagem, quem paga. Aí pega um bonitão desse, esses 2.000 e tantos que fraudaram, a nossa população está pagando por eles. A corrupção não acontece lá em cima, não. Em Brasília, ou no governo do estado, seja onde for, não. Isso é corrupção. Isso é crime. Começa aí, ó. É difícil isso, a população... Agora, todos temos que fazer a nossa parte. Não fica esperando...
Mas não está errado pela parte da empresa de cortar.
A empresa está certa.
Certo, cortou.
Ela não pode se compactuar com isso. Ela não pode compactuar com isso. Eu acho que mais. Tinha que cortar e denunciar na delegacia para quem fez responder criminalmente por isso. O certo é fazer isso.
Falsidade ideológica.
Falsidade ideológica. Isso é crime. Isso é estelionato. Está lá, ó, a pessoa lesando. Não pode, não tem condição. Agora, é lamentável, isso é vergonhoso. É triste a gente ouvir uma notícia dessa. É triste, infelizmente.
Muito bem. Bom, iluminação pública também é outra demanda da cidade, de modo geral, pega todos os distritos, vários bairros, várias ruas, às escuras. Parece que já foi alugado aí carros para começarem a fazer.
O trabalho
será que isso está distribuído em turnos para trabalhar a noite inteira, dia inteiro?
Cara, deve trabalhar até 2050, que a cidade está toda apagada. Então o cara fica aí direto aí 24 horas até 2050, igual o nome do Luan Santana, em 2050. Talvez vai estar iluminação aí na cidade. Porque a maioria dos lugares onde eu vou, a reclamação é imensa e todo mundo às escuras. Quer dizer, lá perto da minha casa, então, em todos os lugares, Guto, eu estou fazendo o seguinte, à noite eu estou saindo nos lugares e estou pegando o nome das ruas e pedindo lá. Talvez até 2050 o pessoal vai lá.
Pode ser que atenda, né?
Ué. Mas só que o seguinte, você está escura, a mesma coisa. Combinou com a Água de Nova Friburgo, mas a taxa vem. Entendeu? A Água de Nova Friburgo falou assim, você quer ganhar dinheiro fácil? É atenção pessoal aí que tem aí, que quer ganhar dinheiro fácil. Vem para Friburgo, porque aqui é bom. Você ganha licitação aqui, você não precisa preencher os requisitos todos do contrato, mas você pode embolsar o dinheiro. Porque você paga lá a iluminação pública, que não tem, mas é descontado na sua folha. O esgoto 100% tratado, você paga e não é tratado. Então, quer dizer, as concessionárias, deita e rola. Então, você que tem a concessionária, quer ganhar dinheiro, vem para Friburgo. Vem, é só ganhar, que aqui é uma teta. Não é sacanagem, mas é teta mesmo. Porque aqui, primeiro são as concessionárias. E em último lugar é o povo. O povo só está em primeiro lugar na hora de pagar.
Porra, Botezinho, demorou muito a se buscar uma solução para essa questão de iluminação.
Aí, foram oito meses que ficou...
O que aconteceu? Criou um caos na iluminação pública no município. E a realidade é essa. Então, a maioria absoluta das nossas ruas estão às escuras. O secretário Amarillo tem trabalhado agora com esses aluguéis desses caminhões e a contratação desses funcionários. Tem trabalhado dia e noite nessa questão, mas vai demorar bastante. Eu estou mais otimista só um pouquinho que o Cascão. Eu não acho que vai demorar.
2049.
Ele está trabalhando muito. Que
e 11 meses.
O secretário Amarillo é um secretário muito competente, cara. E assim, eu acredito que, tomara Deus, que
porque a demanda num é grande,
espaço,
né?
Muito quanto grande. Na verdade, parado, vai ter que ser a cidade inteira.
Sim.
Mas eu acredito que vai conseguir solucionar, porque ele está empenhado nisso. Ele é um cara sério, um cara competente, nosso
no secretário Marílio Salarini, e eu tenho esperança que ele, num breve espaço de tempo, Cássio, como eu vou ser mais otimista que você, ele consiga solucionar isso, porque, até porque a iluminação pública não é só para as ruas ficarem bonitinhas, não, é uma questão de segurança.
Claro.
É segurança da nossa população. Então tem que resolucionar o mais rápido possível, e nós estamos na esperança e cobrando, cobrando bastante. Deve chegar lá uns 3, 4, 5 ofícios por dia na Secretaria de Serviço Público pedindo a manutenção em determinadas ruas. Ontem mesmo eu fiz para a comunidade Vale do Paraíso, Alto da Chácara, Chácara do Paraíso, que eles me pediram, da mesma forma como fiz para a comunidade Olaria, pedindo ali em muitas ruas que estão precisando, e Conselheiro Paulino, outras tantas, na verdade na cidade inteira, mas a gente vai pedindo aos poucos. Senão a gente ia pegar, listar todas as ruas da cidade e mandar um ofício de 100 páginas para lá para poder solucionar.
Bom, hoje pela manhã foi divulgada uma notícia de que a urgência do Raul Sertan estava fechada e as pessoas estavam sendo encaminhadas para a UPA. A saúde da nossa cidade também pode ser um alvo para os nossos 26 milhões, ou dos nossos, ou que ele vai gastar lá os 26 milhões. Cascão.
Guto, nós votamos para ter essa, o prefeito ter essa consciência e dar prioridade à saúde. Principalmente acabar lá em cima do hospital lá, vai ter 21 leitos lá de CTI, com mais lá o CTI pediátrico. Então, para a gente entrar dentro do hospital, ver criança, ver as pessoas em cima de uma maca, de uma cadeira, isso entristece muito. Então, nós votamos para isso. Então, tem até alguns vereadores que eu vou ter que falar que não aguento. O cara veio aqui e esculachou nós votamos. Amigo, nós votamos a favor do povo. E outra coisa, o meu mandato, quem manda sou eu. O meu mandato não terceirizei, não. Os 21 lá, tem um voto cada um. Você pode chegar à vontade, votar do jeito que você quiser, mas não chega aqui e joga a conversinha fora, não. Me respeita, porque eu sou pai de família e eu tenho uma criança na minha casa que tem 13 anos, eu chego para ela todo dia e dou um beijo nela, eu chego lá de cabeça em pé, cara. Então, se chegar aqui e jogar a conversa fora e falar, o voto seu é seu, por isso que cada um tem um voto, entendeu? O mal de Judas foi se meter na vida de Jesus Cristo. Então, meu irmão, tu vê só a sua. Vê o seu mandato, vê lá do jeito que você achar melhor. Agora, na hora de você falar alguma coisa, você fala por você. Não vem criticando os outros, não. E não é respeitando a família dos outros companheiros lá, não. Que eu sempre respeitei e vou respeitar. Que meu pai sempre me ensinou. Dá o respeito para ser respeitado. Entendeu? Votei e votaria de novo. Porque eu votei para a população. Para essas obras sair e amenizar um pouco o sofrimento da população friburguense. Você vê agora nesse momento aqui, não estava nem sabendo dessa situação, que eu estava em outros bairros, lá essa situação no hospital. Agora a gente vai lá, vota, aí a pessoa vem aqui, chega aqui e joga uma porção de conversinha fiada, Isaac. Vieram me falar comigo, foi lá, detonou. Não me detonou, não, irmão. Sabe por quê? Eu tenho um tal de travesseiro lá em casa que eu boto a cabecinha e durmo tranquilo. Eu não estou preocupado se o prefeito vai fazer ou não. Eu dei para ele condição para ele fazer. Agora, se ele vai fazer ou não, o problema é dele, mas com condição eu dei. Se ele vai ter, ele tem que prestar conta, irmão. Agora, vou repetir, não gosto dessas situações de cara chegar aqui e ficar falando mal dos companheiros dele. Fala de você, o seu projeto, o que você tem, é isso que eu faço. Eu nunca cheguei aqui e fui malhar o cara ali, o cara não faz isso, não faz aquilo. Não. Então, irmão, faz o seu. Se você já fazendo o seu, já está bom, tá? Meu pai me ensinou uma coisa. Não ter olho grande nas coisas dos outros. Então, também não tem olho grande na coisa de ninguém. Se o seu serviço é seu, o meu é meu, cada um depois vai responder lá na frente, lá para os eleitores, se foi bom ou se foi ruim. Agora, respeita a casa, porque a gente vê o presidente lá fazendo de tudo para unir a gente lá, aí na hora lá de dentro da casa lá, vai lá, conversa, tá tudo bem. Depois o cara sai de lá, vem jogar conversinha fiada. Então, só peço o seguinte, respeita. Porque eu sempre respeitei, e respeito é bom e eu gosto.
Verdade, Cascão, está correto. Assim, eu não, eu falei aqui no início, cada um apresenta o seu trabalho. Eu sou trabalhador, o Cascão é um cara trabalhador, como eu acredito que todos os outros também são. Só que, assim, se a pessoa não está conseguindo apresentar o trabalho dela, ela tem que mirar o alvo em outra coisa. O que foi apresentado para nós, Guto e a população, eu quero esclarecer isso aqui, com relação a esses 26 milhões de reais. O que foi para a Câmara foi autorizar esse dinheiro que seria para comprar a fábrica Ipu, e não se poderia mais comprar a fábrica Ipu, não se poderia mais. Então nós tínhamos uma lei que dizia que aquele valor seria para comprar a fábrica Ipu. Impossível. O que nós íamos fazer? Deixar o dinheiro
guardado, parado. Para quê? Para um dia, quem sabe, os proprietários da fábrica Ipu chegar lá na prefeitura batendo na porta, assim, aqui, eu quero vender a fábrica Ipu, vocês têm uma lei aí que autoriza, quer comprar? Era para isso? O que foi para a Câmara foi autorizar usar esse dinheiro em obras. Agora, quem vai definir essas obras? Eu, vereador Cascão, ou os outros 19 vereadores? Não. A nós, como legisladores, caberia autorizar ou não. Aí vem a conversa fiada, que eu falo que é conversa fiada, que eu também fico chateado. Ah, deu um cheque em branco para o prefeito. Cheque em branco, uma vírgula. Quem fala isso não tem responsabilidade. Porque cada obra que for feita vai ter que ser licitada, vai passar por todo o processo fiscalizatório da Câmara, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Estado. Não é cheque em branco, não. Não vai gastar do jeito que quer, da forma que quer, não. Para fazer uma obra vai ter que licitar, vai ter que cotar, vai ter que passar por licitação pública, vai ser fiscalizada por todo mundo, por todos os órgãos de fiscalização. Que conversa é essa de cheque em branco? Agora, quer se meter onde vai ser feita a obra e determinar? Disputa eleição de prefeito ano que vem, ganha. Aí faz, que é o prefeito, é discricionário dele. Ou se não, faça igual eu faço, igual o Cascão dele, né? Faz, igual outros fazem. Eu vou para uma reunião agora, eu vou lá sugerir, eu vou lá argumentar, tentar convencer o prefeito que pense que fazer a obra da rua Farinha Filho, a canalização até o rio, vai ser uma coisa muito mais importante que talvez uma outra obra que ele pretenda fazer. E isso eu posso fazer, que eu sou porta-voz da população, estou lutando pela comunidade, levando para o prefeito uma sugestão e levando argumentos, fazendo ponderações para ele poder refletir, quem sabe, se não, você sabe que é verdade? O que o vereador Cascão lá falou está certo, o que o vereador Isaac falou, outro vereador qualquer, não importa. Esse é o nosso papel. Agora, falar, vai fazer. Não, ganhei eleição de prefeito e faz, que isso é discricionalidade do prefeito. Não tem cheque em branco nenhum. Eu jamais votaria contra um projeto desse, que são projetos que vão fazer obras, que vão beneficiar a nossa população. Eu acabei de citar aqui, vai se iniciar lá a construção da Avenida Brasil em Conselheiro Paulino, duas pontes em Conselheiro Paulino. Vamos fazer a reforma, terminar aquela reforma do Hospital Rossertã, que o Estado não está fazendo mais, porque não pagou a empreiteira. Essa é a verdade. Aí vai terminar aquilo, vamos colocar mais 10 leitos de CTI adulto e 10 leitos de CTI infantil. Nós precisamos disso para o Hospital Raul Sertã, que não é um hospital que atende Nova Friburgo, não. É um hospital regional. E nós temos que lidar com isso. Aí eu vou votar contra isso? Votar contra a construção de uma ciclovia? Ciclovia é bom demais. É bom para a saúde, é bom para o bolso do trabalhador e vai fazer com que tenha um acesso muito mais rápido, vai desafogar um pouco o trânsito. E eu quero que essa ciclovia chegasse lá em Conselheiro, Cascão. Porque o pessoal tem certeza, entre você pegar um ônibus da FAOL e pegar sua bicicleta e ir tranquilo na ciclovia até Conselheiro Paulino trabalhar lá no polo de metal mecânico, ia feliz, ia sobrar para ele mais no final do mês, a saúde dele ia estar melhor. Eu quero que faça, é importante ter, como tantas outras obras importantes que o executivo pretende fazer. Cabe a nós o quê? Fiscalizar. Não tem cheque em branco, não. Isso é conversa fiada. Quem votou contra isso aí, votou contra o povo. Os que votaram favorável à autorização desse dinheiro, que votaram ao lado da nossa população.
Bom, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje no Rádio Câmara, e a gente vai se encontrar ainda no restante desse ano e também até o final dessa legislatura para a gente falar muito mais assuntos que tem de demanda na nossa cidade. Cascão do Povo, muito obrigado pela participação e presença aqui.
Guto, prazer enorme estar aqui. Antes de finalizar aqui a minha fala, quero mandar um beijo aí para Dona Tereza Turi, lá do Santo André. Um beijo, Dona Tereza. Às vezes, quando ela faz um cafezinho lá, parece que tem que chegar lá com micro-ondas, porque é tanta coisa que ela bota na mesa. Mas só um negócio gostoso. Ela era a dona do restaurante Ex-Paladar. Mas, Guto, a gente fica triste, cara, com certas coisas, e principalmente com o pessoal assim que tem grupo de notícia, pessoal que tem esse negócio de face. Então, os caras fazem uma coisa que eles nem sabem se é verdade aquela coisa e vai lá dele falando uma opção de abobrinha com aquela situação que o cara botou no face. Então, eu só queria que esse pessoal aí que tem face, pessoal que tem grupo, que eu não participo de grupo nenhum, o único grupo que eu tenho lá é de pelada, minha lá dos anos 80, 90, lá dos meus amigos. Agora, o cara bota lá no Face lá uma coisa, não sabe se é verdade, e o pessoal entra batendo nos outros sem saber o que estão batendo.
Então procura saber antes de você falar alguma coisa, comentar alguma coisa no Face. Sabe por quê? Porque você pode pegar uma pessoa aí, uma família, e fazer uma desgraça numa família, igual que fizeram lá em São Paulo, que sim, acharam que a mulher lá tinha, era sequestradora, matou a mulher que parecia ser igual a sequestradora, mataram a mulher lá, aí ficou todo mundo lá, o pai, a mulher, a mãe sem a filha sem a mãe, o marido sem a esposa, depois foram ver que era um engano e 6 pessoas foram presas. Então o que a gente pede com isso? Respeita um pouquinho todo mundo. O que está faltando mais, que nós estamos vendo aqui, é um pouco de amor um pelos outros e ter carinho com essa população. Prefeito, tenha mais carinho com essa população, prefeito. Vai para a rua, vai para os morros, roda a cidade. Não, não precisa estar dentro do carro não, prefeito. Tem que andar no chão. Quem quer ver, quem votou em você, quer ver você no chão. Se tem um problema naquela rua, só tem que ir lá naquela rua ver para o pessoal ver que você está lá. Se você vai tentar conseguir agilizar aquela situação da população. Um forte abraço a todos e boa quarta-feira a todos aí.
Isaac, também obrigado por sua presença.
Eu que agradeço estar aqui na companhia do meu companheiro Cascão, juntamente com todos vocês, com a Tati, assessora dele, e na companhia da nossa população friburguense, que sempre nos trata com muito carinho, nos acolhe com muito respeito, a quem eu procuro honrar todos os dias com os votos que eu recebi de confiança, não só aqueles que votaram em mim, mas toda a nossa população de uma forma geral, trabalhando focado no interesse público. Eu sempre faço isso e eu gosto muito de trabalhar, eu tô na vida pública porque eu gosto de procurar realizar, ajudar a realizar os desejos da nossa população, e vou continuar nessa luta. Eu queria, nessa despedida, Guto, deixar aqui uma mensagem de solidariedade. Eu sei que talvez isso nem vai chegar até aquelas famílias, mas eu estou assim consternado e abalado por conta daquela situação que aconteceu naquela escola pública em Osasco.
Pois é,
hoje, 2 adolescentes acabaram matando várias pessoas dentro da escola e deixando várias feridas. Então, já tem um total de 10 mortos, e assim, aquilo foi algo que me chocou muito hoje, e a gente nos faz refletir muito. E eu quero deixar uma mensagem de solidariedade, pedir que Deus conforte o coração daquelas famílias, que só Deus, não só das famílias, mas de toda aquela cidade, que com certeza está abalada com isso. E eu aqui fiquei abalado, fico imaginando quem está lá vivenciando o problema de perto. E um alerta aos nossos pais, que não pense que você deixou seu filho dentro do quarto, trancado no computador, na internet, seu filho está seguro, porque infelizmente ele não está não. Talvez você esteja deixando ele numa situação de exposição pior do que você imagine. Então acompanhe seu filho de perto, acompanhe. Ah, meu filho é adolescente, já tem 15 anos. Problema não, querido. Vê o que, que ele está, acompanhe o que ele está vendo na internet, onde ele está, o que ele está vendo, com quem ele está conversando. Acompanhe teu filho, cara. Se você quer ter o filho, seu filho junto a você, saudável, acompanha ele. Não faz isso não. Não larga celular, né, em mão de filho, com internet à vontade para ele ver o que quer, não. Acompanha de perto a criação do seu filho, para você ter seu filho para sempre, para não acontecer uma tristeza. Não sei nem se foi isso, mas pode ter certeza que daqui a pouco nós vamos ter notícia que foram rastrear as redes sociais desses adolescentes e vão encontrar lá atrocidades e aberrações que inimagináveis. Então, um recado e um alerta aos nossos pais: tome conta do seu filho, sim, acompanhe o máximo que puder, procure ver, seja chato, não tem problema nenhum não, depois seu filho vai te agradecer. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho.
0800 022 2241 é a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita. Na sessão desta terça-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria do vereador Johnny Michael com o Executivo Municipal, requerendo informações relativas ao processo administrativo número 7212/2018, que trata de contrato firmado entre o município de Nova Friburgo e a PUC Rio.
Se pudesse, todas as sessões ordinárias eu apresentava um requerimento de informação, principalmente relativo a esse governo municipal, que existem muitas incógnitas, muitas perguntas e questionamentos no ar. Guardei vários jornais e recentemente que eu fui, então, visualizar e ter acesso do Diário Oficial do dia 15 ao dia 17 de dezembro do ano passado. E que eu fiquei profundamente perplexo, vereador Zezinho, porque eu encontrei um extrato, um instrumento contratual, em que apresenta o contrato firmado entre o município de Nova Friburgo e a PUC Rio, pelo valor de R$ 1.800.000, para fazer estudos. Agora, o que muito me espanta é que está aqui no Diário Oficial que o contrato foi assinado no dia 26 de outubro. Ou seja, praticamente 2 meses depois que ele foi publicado no Diário Oficial, justamente um final de semana, logo assim que iniciou o período parlamentar. Então já começou a nebulosidade na publicação do Diário Oficial. E um claro descumprimento à lei de licitações, a lei 8666, caput do artigo 26. Dispensa de licitação tem um prazo aí de até 5 dias para poder fazer a publicação. Aliás, é uma condição para eficácia dos atos. É mais uma pergunta que não quer calar. E os gestores têm que responder. Por que foi publicado cerca de 2 meses depois? E que contrato é esse? De quase 2 milhões de reais para fazer estudo? Não estou dizendo aqui que o estudo não seja necessário. Não. Entendo que sim. O estudo é pertinente. Eu sempre sou favorável ao estudo, a pesquisas. Agora, desse valor, aí a gente pega e estuda o contrato e observa-se que existe uma previsão de uma elaboração de 6 relatórios. Aproximadamente a cada 30 dias, vereador Isaac Demani. Sabe o que isso significa? Que cada relatório, vereador Nain Pedro, vai ter um custo de cerca de 300 mil reais aos cofres públicos do nosso município. E a gente quer saber, a gente quer ter acesso a esse processo 7212/2018 para responder incontáveis perguntas que pairam no ar. Então é por isso que a gente está fazendo esse requerimento de informação.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Também na ordem do dia, dentro das proposições, projeto de resolução de autoria da mesa diretora que dispõe sobre as contratações de serviços e aquisições de bens pelo Poder Legislativo por meio do sistema de registro de preços.
A questão de contratação por ata de registro de preço ocorre na unidade federal, na unidade estadual, na unidade municipal de administração. Vou dar um exemplo. Medicamentos. Como é que são adquiridos medicamentos pelo município? Por ata de registro de preço. Por conta de quê? Da continuidade do serviço. Já pensou se toda vez que a medicação tivesse demanda de medicação a mais, tivesse que fazer uma licitação? Olha o embrólio. O Poder Legislativo Municipal tem encontrado dificuldades nessa situação, de muitas vezes ser uma situação de fornecimento de um bem, e aí logo você poderia ter continuidade naquele preço, naquela condição, e não conseguir fazer. Então, é para facilitar o processo de aquisição de bens, para poder ter melhor gerenciamento administrativo, como ocorre em todos os órgãos da unidade da federação. A prefeitura já assim faz, o Poder Executivo Federal assim faz e demais as casas legislativas assim o fazem. Então, isso é uma matéria regulada pela legislação federal, da Lei 8666 e também da Lei 10.520. Está totalmente dentro da legalidade. Então, antes exposto, de modo bem objetivo, é uma matéria para poder dar o quê? Total efetividade, eficácia e eficiência aos atos administrativos do Poder Legislativo. No gerenciamento tão bem feito que, aliás, tem sido feito pelo presidente Alexandre Cruz, né, com várias reduções de custos, de gastos, de pegar a própria iluminação da casa, como reduzir o gasto, a situação de combustível, de água, quer dizer, uma série de medidas administrativas de competência do presidente que foram totalmente acertadas, que geram uma economia dos gastos públicos. E é muita coisa que está gerando de economia. É um exemplo. É exemplar a medida administrativa. Então é nesse sentido, nessa toada de mesma eficiência, que se quer para os atos de aquisição de bens, nos atos licitatórios, para que se tenha continuidade nas ações dentro do prazo limite de 1 ano, nos termos da resolução, que é inclusive o prazo de limite de toda a ata de registro de preço no país afora.
O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade em primeira discussão. Recebemos hoje os vereadores Cascão do Povo e Isaac Demani. A gente fica por aqui. Nosso encontro está marcado então para sexta-feira, 1 da tarde. Boa tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.